Você está ouvindo Feijoada Completa.
Coisa linda, hein? Coisa linda. É Mandu Costa. É a sua versão espetacular, maravilhosa. Não tem outras palavras para poder fazer melhor elogio do Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro, porque, aliás, acho que nunca se cantou, né, Jorge, tanto o Hino Nacional Brasileiro como se tem cantado nos últimos dias, né? É, justamente porque as pessoas
não
estão...
Não só nos jogos, não como só nos nas jogos, manifestações.
Como nas manifestações, e até por causa disso mesmo. A questão, quer dizer, dia após dia, sempre você vai ver, a gente vê nas manifestações, um dos pontos altos das manifestações é o povo cantando o Hino Nacional. Isso quase sempre está acontecendo. Pois, e uma das questões que a população colocou, pressionou, falou a respeito, é a questão da PEC 37, que estava em discussão aqui no Congresso Nacional, limitando os poderes de investigação criminal do Ministério Público. E essa proposta de emenda à Constituição, ela foi derrubada pelo Congresso Nacional numa votação histórica na última terça-feira. E foi, de fato, um momento muito interessante, né?
Da história galerias do próprio lotadas parlamento, por representantes lotadas, do Ministério Público.
Exatamente. Representantes do Ministério Público, estudantes, havia também nas galerias. Então havia, realmente foi uma votação histórica, inclusive a maneira como os partidos iam encaminhando as votações, o pessoal aplaudindo. Toda foi uma sessão realmente que marcou muito a história da Câmara dos Deputados e, enfim, né, de uma importância incrível. Foram 430 votos contra a PEC 37, apenas 9 votos favoráveis e 2 abstenções, né, e acabou tendo esse resultado de derrubar a PEC 37. Enfim, né, mostrou que a pressão popular, que a voz das ruas fez com que o parlamento brasileiro tomasse essa posição rapidamente. A PEC não estava marcada para ser apreciada, ela foi colocada na pauta, foi colocado o regime de urgência para que ela fosse apreciada rapidamente e ela foi votada e foi derrubada. Quer dizer, então, não é só não votar, né? Na verdade, a atitude que se tomou foi votar e rejeitar a proposta. Bom, sobre esse assunto, a gente conversa com a deputada Luísa Erundina, que é do PSB de São Paulo. Deputada Luísa Erundina, prazer em ter a senhora aqui no nosso programa. Um grande abraço, tudo bem?
Obrigada, um abraço a você, seus ouvintes. Tudo bem, graças a Deus.
Pois é, deputada, que avaliação a senhora faz dessa sessão histórica da Câmara dos Deputados da votação da PEC 37 e da influência que a voz do povo das manifestações de rua conseguiu ter no comportamento dos próprios parlamentares?
Olha, Edson, é uma prova concreta de que a democracia direta, a democracia participativa, quando ela é exercida, ela dá fôlego e dá legitimidade à representação, porque a democracia representativa ela estava em xeque, continua em xeque ainda. Né? Foi necessário que milhões de pessoas fossem às ruas, manifestassem o seu descontentamento, as suas queixas e a pressão política que essa multidão vem exercendo há mais de 2 semanas, conseguiu demover uma resistência muito forte da Câmara, do Senado. Com relação à PEC 37, olha, não se tinha nenhuma avaliação de uma provável aprovação. Né? Até porque é uma PEC. PEC são 2 votações, votação com maioria qualificada, 305 votos a favor. Então, veja bem, isso mostra que quando o povo exercita sua força, sua soberania, porque no fundo o soberano é o povo, o representante simplesmente exerce um poder delegado pelo povo. Então essa é uma demonstração e uma lição extraordinária, por isso que agora até mesmo a reforma política que vem sendo cozinhada aí pelo Congresso há pelo menos há mais de 10 anos, 13 anos, que é o tempo que eu estou na Câmara, e nunca vi tanta prontidão da Câmara, no caso, e do Senado. Isso demonstra que a democracia direta, a participação popular, E a força do povo é incontestável e, de fato, fortalece a democracia brasileira.
Pois é, deputada, e a gente percebeu também, durante toda essa discussão, uma grande participação, principalmente dos jovens, pelas redes sociais na discussão dessa matéria. E é interessante, eu vou apresentar uns dados para a senhora, que são dados recentes. Aquela enquete, aquela votação que a gente faz no site da Câmara, você é contra ou a favor dessa proposta? No caso da PEC 37, ela recebeu 230.383 votos, 87% contrários à PEC, 11% favoráveis. Foi o recorde absoluto de todas as enquetes que a gente já fez no nosso site. Da mesma forma, as reportagens que a gente fez sobre esse assunto receberam recorde absoluto de comentários. Uma matéria sobre a PEC 37 recebeu 719 comentários, recorde também absoluto de comentários que as pessoas entram lá e falam. É também uma forma, o uso dessa tecnologia, mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro do mesmo tema, de os parlamentares terem conhecimento do que a população está pensando, do que ela quer que seja discutido aqui?
Não tenho nem dúvidas. Primeiro, as redes sociais é que provocou toda essa mobilização. Ninguém imaginava que as redes só servissem para manifestações virtuais, né? Manifestos, votações, mas ela foi além disso, ela é capaz de organizar uma multidão, né? Diferentemente dos modelos e das formas, né, institucionalizadas de mobilização, de organização e de participação da sociedade, através de partidos, de sindicatos, de movimentos organizados. Quer dizer, o fenômeno das novas tecnologias de comunicação, no caso a internet, as redes sociais, vem modificando a dinâmica da sociedade e, consequentemente, vem modificando as formas de se exercitar a soberania popular, o direito a influenciar nas decisões dos representantes. E sem dúvida nenhuma. Inclusive, tem um outro exemplo, Georgia. Por exemplo, a ficha limpa, o projeto de lei da ficha limpa, que foi um projeto de iniciativa popular, ela também só foi aprovada porque era um ano eleitoral, e certamente deixou os representantes, que iam, os deputados e senadores que iam votar a matéria, né, expostos ao controle popular, à crítica de quem estava acompanhando a votação daquela matéria, e, surpreendentemente, ela foi aprovada, exatamente porque era um ano eleitoral e a pressão das próximas eleições e do cidadão que estava acompanhando a votação daquela matéria, é uma prova de que os tempos são outros. Nós temos fatores novos a interferir nos processos sociais, no processo histórico e, consequentemente, no exercício do poder político, que não se dá mais só através de partidos, de sindicatos, de organizações tradicionais da sociedade. É um outro tempo, são outras, e aí os governantes e os representantes do parlamento têm que ser criativos, têm que ser ousados, têm que se sensibilizar e têm que estar mais sintonizados com a voz do povo, com as manifestações populares. Então, eu acho que o Brasil não será mais o mesmo por esses aspectos que nós estamos destacando aqui na nossa conversa.
Pois é, deputada, agora, como é que nós podemos fazer para que esse capital participativo da população, digamos assim, né, possa ser canalizado para fortalecer as instituições? Ou seja, porque há um descontentamento claro da sociedade, isso está claro nas manifestações, com as instituições que a gente conhece, com as instituições tradicionais da política. Mas é aquela história, né? As instituições podem não ser as melhores, mas elas são muito importantes para fazer a política acontecer, os partidos, os movimentos, enfim. Como é que, na sua avaliação, é possível capitalizar essa mobilização para que as instituições sejam fortalecidas e a gente tenha uma efetiva participação da população dentro da política institucional também?
Olha, você tem toda a razão. Uma das características desse movimento é que ele não é que ele era anti-instituições ou anti-partidos, né? ele simplesmente era uma expressão independente, autônoma, de indivíduos. Né? Não era de você não imagina, né, um milhão, às vezes mais, de 300 mil pessoas, um milhão espalhado pelo país afora. Era uma manifestação espontânea. E movimentos como esse, eles são frágeis, porque eles não são permanentes, e são, eles tendem a se esvaziar no tempo, exatamente porque não tem um canal através do qual essa energia, em geral, esses movimentos são efêmeros. Mas aí é que vem a responsabilidade e a oportunidade das instituições políticas, entre outras, os partidos, né, e as instituições políticas de modo geral, de se recriarem, de se reestruturarem, de se reproporem outras bases capazes de atrair, de interessar e de captar o sentimento, sobretudo dos jovens. Esse é o grande desafio que esse fenômeno deixa, né, para os partidos. E aí faz sentido essa tese e essa mobilização do governo e agora do Congresso em torno da reforma política, que não pode ser como sempre foi. Então faz uma comissão especial, essa comissão especial elabora uma proposta, depois fica sujeita às intempéries, ou seja, aos interesses de cada parlamentar, de cada bancada. Agora se anuncia, né, como um dos pactos da presidente, é a realização de um plebiscito para consultar a população sobre que aspectos da reforma política, do sistema político, a sociedade espera, imagina e entende que devam ser revistos, reformulados. Então, nesse momento, os partidos que devem estar acuados, né, os mandatos estão acuados, os governos estão acuados, mas estão impactados e estão desafiados a se reproporem. Não existe sociedade sem instituições, não existe sociedade sem governo, sem política, sem mando político, etc. O que vai acontecer é que o caráter efêmero desse movimento e a fragilidade dele, numa perspectiva de continuidade, é que vai exigir da sociedade organizada, da sociedade civil organizada, dos partidos políticos e de quem esteja, né, com a responsabilidade pública de responder a essas demandas e a esses dilemas que estão colocados com muita força para a sociedade, para o governo, para os governos, vai ter que se posicionar, e tem que se rever, tem que se repropor. Portanto, é uma mudança, eu diria até de cultura política, Edson. Eu acho que a partir desse momento, com a força desse fenômeno, né, com a reflexão que esse fenômeno está suscitando, eu já participei de vários grupos de pessoas que não costumam se organizar para discutir política ou se interessar para discutir temas que estejam para além dos problemas pessoais, familiares, individuais, estão se mobilizando querendo discutir, querendo entender, querendo, né, respostas sobre o que estaria acontecendo. Isso tudo são resultados, são consequências positivas, são frutos de uma primavera. Nós estamos vivemos no auge, de fato, de uma primavera que nos coloca numa perspectiva bastante otimista e de perspectiva de profundas mudanças que passa, evidentemente, pelas instituições. Instituições que precisam se repropor, né, se reestruturar, se redefinir como espaços de exercício da cidadania e da coletividade, da família política. Então, eu acho que é fantástico tudo isso. E isso é um apelo muito forte, sobretudo para as instituições e para a politização da sociedade. Não se faz mais isso, as escolas não fazem, a universidade não faz, os partidos muito menos. Em outros tempos, alguns partidos do campo democrático popular de esquerda tinham entre suas funções a de formação política dos seus filiados, dos seus quadros. Hoje não tem nada disso, é um pragmatismo absoluto, a tese da governabilidade se sobrepõe a tudo. Então, isso tudo está em xeque, está a exigir mudanças profundas e é um grande momento da vida nacional para fortalecer a democracia e para consolidar o exercício da cidadania em nosso país.
Deputada Luísa Erundino, do PSB de São Paulo. Deputada, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado por nos atender e por debater com a população essas questões que a gente está colocando. E um grande abraço para a senhora.
Para vocês também e para os ouvintes. Agradeço a oportunidade.
Tá joia. Um grande abraço,
Edson.
Deputada.
Obrigada, deputada. Edson, só mais uma informação sobre as redes sociais, a movimentação nas redes sociais sobre esse assunto. Olha que interessante, você que é um usuário do Twitter. Posts no Twitter institucionais da Câmara sobre a PEC 37 foram 5. Receberam 522 tweets. Você que usa, eu não uso
retweets.
Muito. Retweets. Uhum. Isso é muito?
É bastante coisa. Se você considerar o número de seguidores, assim, porque para você conquistar um retweet, não é uma coisa assim, a pessoa, é aquela coisa, né? Eu gostei disso aqui, eu vou passar para frente, né?
Uhum.
Você imagina que 500 e poucos retweetaram a partir do primeiro.
Uhum.
Agora, pode ser que outras pessoas, a partir deles, quer dizer, um efeito multiplicador. Outras pessoas tenham retweetado a partir daquele primeiro retweet, e às vezes quando adiciona um comentário antes do RT, às vezes nem sempre ele é contado, porque no sistema não entra. Então, muita coisa aí, tem muito RT aí que a gente nem fica sabendo, né? As pessoas comentam, às vezes colocam só o link. Um link para essa matéria e tal.
E mais uma informação é que a Câmara, claro, está aprimorando os seus mecanismos de participação popular, né, para discussão de temas. E foi realizado no dia 28 de maio um videochat com o deputado Fábio Tradi, relator da PEC. Houve recorde no número de internautas participando, mais de 100 pessoas, você imagina, num videochat. Dezenas de outras só observando, né, usando um recurso que é o espiar, e chegou a cair a rede por conta do grande número de acessos. Caiu o sistema por 10 minutos, mas depois voltou. E eu acho isso muito interessante, porque
muito
no próprio
importante.
Twitter a gente via a TV Câmara sendo mencionada.
Exatamente.
Tá batendo recorde de audiência, todo mundo acompanhando a votação pela TV Câmara.
Pois é. Sobre esse assunto, e continuando esse assunto sobre PEC 37, a derrubada da PEC 37, essa vitória aí da mobilização popular, né? A gente vai conversar com o promotor Tiago Pierobon de Ávila, que é promotor aqui de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Promotor Tiago de Ávila, prazer falar com o senhor, tudo bem?
Olá, Edson, olá, Jorge, olá, ouvintes da Rádio Câmara.
Pois é, doutor Tiago, quer dizer, o senhor inclusive que redigiu uma nota técnica que foi até divulgada, bastante divulgada, sobre o porquê, né, de ser contra a PEC 37. Houve uma discussão, chegou a se especular que o próprio Ministério Público estava dando, algumas pessoas dando como certa a aprovação dessa PEC e aí as limitações do poder do Ministério Público e, no final, toda essa vitória. Foi a população, a deputada Luísa Arundina disse aqui agora, que a população abraçou o Ministério Público de uma forma muito grande, né? O senhor concorda com essa avaliação da deputada e como é que o senhor está vendo essa vitória que o Ministério Público obteve aqui na Câmara dos Deputados?
Olha, Edson, como bem colocou a deputada Arundina, na verdade essa não foi uma vitória do Ministério Público. Em primeiro lugar e acima de tudo, essa é uma vitória da sociedade brasileira, é do cidadão. Porque o cidadão conseguiu entender que um Ministério Público enfraquecido não é uma instituição enfraquecida tão somente, é a democracia brasileira que sai perdendo. Sem dúvida nenhuma, se essa PEC tivesse ido a plenário, a votação, entre os meses de fevereiro, março e abril, a probabilidade dela ter sido aprovada era altíssima. Eu tive muitas vezes no Congresso Nacional, conversando com parlamentares, tentando expor a eles as circunstâncias da PEC 37, as consequências nefastas que ela iria trazer para a democracia, para as instituições que estão empenhadas no combate à corrupção, na defesa dos direitos humanos, na defesa daquilo que é o que o cidadão quer, né, que é o respeito dos seus direitos fundamentais. E, infelizmente, muitos dos deputados com quem nós estávamos conversando naquela oportunidade, vários meses atrás, indicavam que o cenário político naquela oportunidade era muito negativo, que havia uma probabilidade muito alta dessa PEC ser aprovada, isso porque havia um lobby de algumas instituições que tinham interesse na sua aprovação, especialmente os delegados de polícia, porque iria fortalecer eles enquanto corporação, quer dizer, só eles podem investigar, mas ninguém pode investigar, alguns advogados criminalistas, isso porque é uma tese muito recorrente nas defesas dos grandes casos de corrupção, que são os casos, digamos assim, os casos milionários, porque envolvem muito dinheiro, né? A tese de defesa sempre é que o Ministério Público não podia ter investigado, né? Então, um segmento da advocacia também trabalhava nessa linha. E foi uma tese que, de certa forma, agradou alguns parlamentares naquele primeiro momento. Depois, quando a gente começou a esclarecer realmente o porquê das consequências nefastas dessa PEC, e especialmente fazer um trabalho de conscientização junto à sociedade civil, quer dizer, o Ministério Público lançou um conjunto de campanhas para esclarecer à população qual que eram as consequências de proibir uma instituição que é dedicada constitucionalmente a defender o cidadão, proibir essa instituição de poder investigar e concentrar toda a atividade de investigação só na polícia, que, enfim, como nós sabemos, a maioria dos policiais são honrados, são pessoas que são dedicadas à sua atividade, é sempre importante destacar isso, o Ministério Público não quer denegrir a imagem de nenhuma instituição, mas a polícia é uma instituição que ela é vinculada hierarquicamente ao poder executivo, quer dizer, o delegado de polícia, por mais bem intencionado que ele seja, ele tem um limite de atuação. A hora que chega no momento de investigar, por exemplo, um secretário de governo vinculado ali ao governador, um esquema de corrupção que de alguma forma toca com aquelas pessoas que estão embrenhadas no poder, ou eventualmente uma pessoa que tem um determinado poder econômico, que tem uma influência no local onde está sendo realizada a investigação, a pressão que se exerce sobre o delegado de polícia ou sobre os agentes de polícia é uma pressão muito forte, quer dizer, ele ainda não tem mecanismos para conseguir se opor de forma peremptória a esse tipo de pressão. Nós já tivemos muitos casos de investigações de casos de corrupção, que quando o delegado de polícia começou a avançar, começou a chegar em pessoas que achava-se que não deveria chegar naquelas pessoas, o delegado de polícia foi promovido para o interior do estado, colocado esquecido numa delegacia soberbada lá de crimes, como uma forma de retaliação para essa ação dele. O Ministério Público é favorável ao fortalecimento das polícias, à atribuição de mais garantias ao delegado de polícia. Recentemente foi aprovada uma lei que deu um pouco mais de garantias ao delegado de polícia. Hoje ele só pode ser removido se tiver uma decisão fundamentada por interesse público, mas ainda está a brecha aberta, quer dizer, qualquer questão de interesse público justifica uma remoção do delegado. Basta dizer que tem uma delegacia com poucos policiais que eu posso remover um delegado. E todo mundo sabe que todas as delegacias do Brasil, virtualmente quase todas, têm poucos policiais. Então continua aberta a possibilidade de se remover um delegado. Foi um grande avanço. Eu atualmente trabalho como coordenador do Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público, também trabalho na área de violência doméstica. É um trabalho quase que diário dos promotores de justiça receberem vítimas, por exemplo, de violência doméstica, dizendo, olha, o juiz me deu uma medida protetiva de urgência, ele está descumprindo a medida protetiva, o que eu faço? Pelo amor de Deus, me ajuda. E o que nós fazemos no nosso dia a dia? Isso não é excepcional, é algo que nós fazemos praticamente todo dia. Ouvimos a vítima, quem é que é testemunha? Ah, é minha irmã, é minha vizinha, ouve essa testemunha e pede para o juiz uma decisão ou uma prisão daquele agressor, se já tem um descumprimento, ou uma medida protetiva se é a primeira vez que ela está procurando a justiça.
Doutor Tiago, a gente ouve aqui, principalmente no Congresso, naquele período anterior que o senhor citou de defesa dessa PEC, que aconteceu realmente, a gente ouvia a crítica de que o Ministério Público às vezes fazia perseguição política. Como você responde essa crítica?
Vamos lá. Primeiro ponto. Todas as instituições têm os seus profissionais corretos e, eventualmente, têm profissionais que não são corretos. Isso existe na polícia, isso existe entre os políticos, isso existe entre os juízes e, infelizmente, também existe entre os promotores de justiça. É possível que tenha ocorrido em alguma situação que um promotor de justiça, imbuído de sentimento de perseguição, tenha feito alguma investigação? Sim, em tese é possível, não se descarta a possibilidade disso ter acontecido. O importante em uma democracia é não se confiar nas pessoas, e sim nas instituições. E confiar em instituições significa confiar em mecanismos de controle. E hoje nós temos mecanismos de controle para, em tese, se acontecer uma situação como essa, fazer frente. Nós temos as corregedorias dos ministérios públicos, e se essas corregedorias não forem eficientes em investigar esse promotor de justiça, é possível que o Conselho Nacional do Ministério Público avoque esse processo disciplinar, ele diretamente faça uma investigação e ele diretamente aplica uma punição para esse promotor de justiça. A mesma coisa com a magistratura. Isso não existe com as polícias. Portanto, se um delegado ou um agente de polícia atua de forma corporativa numa investigação ou prejudicando alguém ou sendo omisso naquela apuração, é só a corregedoria de polícia local que vai investigar e não tem nenhum outro órgão que possa avocar essa investigação administrativa disciplinar e aplicar uma sanção àquele delegado de polícia. Pela Constituição Federal, quem faz essa função de controlar a atividade policial e fiscalizar os excessos da polícia é o Ministério Público, está lá no artigo 129 da Constituição Federal. Então, criar um órgão de controle externo da polícia que não tenha a possibilidade de investigar os desvios da polícia é esvaziar essa situação. O Ministério Público, ele é amplamente favorável, por exemplo, a uma regulamentação desse poder de investigação. Atualmente, a disciplina normativa da investigação conduzida pelo Ministério Público é a resolução número 13 de 2006 do Conselho Nacional do Ministério Público, que a Constituição Federal, quando criou numa reforma o Conselho Nacional do MP, previu que ele tinha o poder de regulamentar a atuação do Ministério Público. Então, dentro desse poder regulamentar que é previsto na Constituição, o CNMP disciplinou. Será muito bem-vinda que exista uma lei infraconstitucional, regulamentando. Nós somos favoráveis a essa regulamentação. Não existe uma lei regulamentando o procedimento. Assim como também não tem uma lei dizendo qual que é o procedimento do inquérito policial. Quer dizer, você tem que fazer esse ato, depois esse, depois esse, depois esse. É muito genérico a disciplina do procedimento do inquérito policial no Código Penal. O que se faz é que existem diversas leis que prevêem expressamente que o MP pode conduzir investigações criminais, não o procedimento, a possibilidade da realização. Então, por exemplo, a Constituição Federal, no artigo 129, inciso 6, fala o seguinte: são funções institucionais do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar respectiva. Essa lei complementar é a Lei Complementar 75 de 93. Essa lei complementar, no seu artigo 8º, traz diversas diligências de investigação que podem ser feitas pelo MP. Lá fala o seguinte: o MP, nos seus procedimentos de investigação, poderá notificar testemunhas, requisitar documentos, requisitar a realização de perícias, requisitar informações de instituições públicas e instituições privadas que não podem opor sigilo ao Ministério Público. Então,
investigar, né?
Ou seja, o que é isso? Eu ouvi testemunhas, requisitar perícias e documentos, isso investigar, é realizar a investigação. Então, assim, existe previsão normativa que o MP pode conduzir investigações.
Sem dúvida nenhuma, é importantíssima aí a voz, né? Como o senhor também disse, a voz das ruas acabou fazendo com que a proposta fosse rejeitada. Então, está aí a colocação do promotor. Promotor Tiago Pirobon, de Ávila, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco na Rádio Câmara. Muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos aí prestados, pelas explicações aí sobre esse papel importantíssimo do Ministério Público, né, para o nosso ouvinte. E até a próxima oportunidade. Grande abraço para o senhor.
Muito obrigado pela oportunidade, Edson.
Grande
obrigado,
abraço, doutor Tiago. Um abraço grande.
Um abraço.
Isso aí. Doutor Tiago Pirobon, de Ávila, que é promotor aqui do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, conversando com a gente e aí esclarecendo, né, quais são as atribuições, por que o Ministério Público deve investigar. Colocando aí bastante claro esses detalhes, aí, inclusive sobre a legislação brasileira, que é o que ela fala sobre esse assunto. PEC 37, portanto, que foi rejeitada pela Câmara dos Deputados. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos ter Martinho da Vila no nosso caldo cultural. É já já.
Feijoada completa.